contamos, ou esperamos, que a sua especial sensibilidade para as questões da importância do planeamento, não é? Do território, o leve também a ter uma intervenção positiva no sentido de conseguir que todas as forças políticas representadas na Assembleia aceitem a constituição dessa comissão. E, portanto, para nós era a primeira, mas com um grande significado.
Seria uma comissão de acompanhamento do PDM,
Da execução.
da execução,
Da
exatamente.
execução, não é? Porque, como nós temos dito, este PDM do Porto teve a particularidade de ser o primeiro a ser feito ao abrigo da nova legislação sobre os instrumentos, enfim, de gestão territorial. E daí que nós achemos que também tem especiais responsabilidades, até porque todos os outros PDMs que têm vindo a ser elaborados, com certeza que poderão ganhar, quer no processo de elaboração, quer no processo de execução, com a experiência que o município do Porto possa apresentar, não é? E, portanto, como teve essa característica de ser o primeiro, por exemplo, a defender as unidades de execução como uma forma integrada de construir território. E, portanto,
Mas é uma forma integrada de construir território, mas, por exemplo, em relação ao APG da Avenida Nuno Álvares, quando foi questionado sobre as relações dessa unidade com a sua envolvente, seja o Parque da Cidade e tudo o que está à volta, do PSD, o que foi dito é que o que era para pensar era aquele bloco, o APG, não temos que pensar o que está à volta, o que também parece, se calhar, uma visão.
Isso também é uma visão, mas de qualquer das formas, esta ideia de executar os instrumentos do território, de gestão do território, através de unidades de execução, eu julgo que foi das novidades e dos aspectos mais positivos, não é, deste PDM. E porquê? E da nova legislação. Porque, na verdade, muito daquilo que fez de Portugal, do ponto de vista urbanístico e do território, um país com muitos locais feios, teve a ver com uma predominância, em alguns casos quase exclusiva, de ocupar o território na base do loteamento ou do licenciamento caso a caso, quer dizer, propriedade a propriedade, onde cada um dos proprietários se sente no direito de fazer no seu território, no seu solo, enfim, o que ele acha mais aceitável e mais interessante, até do ponto de vista económico e financeiro. E, portanto, quando a construção de um território é feita nesta perspectiva, evidentemente que se perde o conjunto e, sobretudo, equipamentos coletivos, áreas verdes, não é? Porque cada um deles pensa
Claro,
por
não há
si.
uma visão integradora.
Exatamente. E, portanto, esta perspectiva inovadora que teve o PDM do Porto, com base na própria legislação de 99, eu julgo que estarão muitos outros interessados no planeamento do território a olhar com toda a atenção para o que vai acontecer, o que está aqui a acontecer no Porto. E
E
desse ponto de
este
vista,
PDM já tem 5 anos, não é? Já vai a
exatamente,
meio.
já vai a
E
meio
no
e,
entanto, só foi lançada a
exatamente,
primeira
para
ao
além
APG.
de outras ações programáticas que estão atrasadas do nosso ponto de vista.
E consegue identificar alguma
Sim, por exemplo.
motivação para isso acontecer?
Bem, nós achamos que o facto de ser o primeiro PDM ao abrigo desta legislação nova, que trouxe soluções não ainda muito experimentadas, por exemplo, onde há unidades de execução, tem que ser utilizado o sistema da pré-equação urbanística, que é um procedimento muito interessante também, muito inovador, que não, ou noutro país da Europa, já tem alguma experiência, mas que se pode dizer que aqui em Portugal as experiências de unidades de execução com sistemas pré-equativos não são assim ainda muito generalizados e, portanto, são também uma novidade e com alguma dificuldade. Portanto, não queremos com isto dizer que resulta de uma atuação deliberada de boicotar ou de não querer aplicar o PDM. Portanto, há dificuldades, mas achamos que, na verdade, há pouco empenhamento em usar o potencial do PDM para a melhoria da situação da cidade, não é? Portanto, identificamos então já dois pontos novos, inovadores, portanto, unidades de discussão com a consequente utilização do sistema para a equação urbanística, mas também notamos que noutras áreas, por exemplo, no que diz respeito aos espaços verdes, estamos ainda bastante longe do que foi definido no próprio PDM. Não apenas como área total, não é? Mas um programa que lá foi estabelecido de valorização, por exemplo, da arborização da cidade. Aliás, teve previsto no, enfim, nos trabalhos preparatórios colocar laranjeiras em várias ruas da cidade. E percorrendo as ruas da cidade do Porto, nós vemos que praticamente nenhuma árvore com essas características foi...
Só conheço ali mesmo do Hospital Militar.
Sim,
Na Avenida
Há um pouquinho, pois, mas a ideia era um pouco mais alargada e julgo que também era uma experiência interessante, não é? Até do ponto de vista de melhoria, não era apenas da paisagem, mas tinha implicações na qualidade do ar, com certeza, não é? Essa questão da arborização. E é uma ou outra, portanto, tem que também há um atraso verdadeiramente notável. É assim, mas eu não sei se nós hoje íamos...
Sim, o nosso tema hoje se calhar ia um bocadinho... Também é dentro desta questão, não é? Mas mais orientado para a habitação social.
Ah, muito bem. Eu acho também. que é um tema que eu acho que quem vive no Porto e tem alguma atenção sobre a cidade, eu não posso deixar de reconhecer que as questões da habitação são talvez a questão mais séria que existe na cidade.
E eu, antes de entrar, eu queria só ler aqui uma afirmação, para se calhar trabalharmos a partir daqui. Que diz o seguinte: em Portugal não há habitação social, há habitações municipais que, em larga medida, mas não na totalidade, são para pessoas com poucos rendimentos. Habitação social, da forma como eu entendo, não há, porque uma cidade que tem quase 20% das pessoas a viverem em habitação social, a habitação já não é social, é habitação. É melhor ou é pior, mas é habitação. Já deve ter identificado quem é que disse isso. Foi o Rui Rio, num debate.
Sim, sim, sim.
E então ele continuava. E então o que é para mim a habitação social? A habitação social é um conjunto de casas baratas, mas com dignidade. Não é habitação de luxo, mas com dignidade, que o Estado e o município têm e que aluga a preços muito baixos a pessoas durante um determinado período da sua vida em que elas precisam de apoio ao nível da habitação. O que é que lhe parece menos conseguido aqui nesta frase? Ou em que é que discordam? Qual é a perspectiva do Bloco em relação à habitação social e ao seu âmbito de aplicação?
Eu acho que há alguns equívocos nessa visão da habitação. Primeiro, porque eu julgo que as questões da habitação, como outras, deverão ser pensadas e até enquadradas e vistas como uma questão fundamental para a inclusão social, não é? A habitação é o fator principal da inclusão social e esta matéria tem preocupado todas as sociedades europeias, particularmente após a Segunda Guerra Mundial. Enfim, claro que noutros países ocorreu uma grande destruição do seu parque habitacional, mas, ao contrário de algumas visões que às vezes vão surgindo, de que, por exemplo, em Portugal, o congelamento das rendas foi qualquer coisa que se calhar só existiu aqui, não corresponde nada à verdade. Praticamente em todos os países da Europa após a Segunda Guerra Mundial, houve dois instrumentos muito ligados por parte dos diversos governos, que foi, por um lado, o congelamento das rendas, mas, por outro lado, garantias de permanência aos inquilinos em habitações arrendadas. E há, hoje, na Europa, na grande maior parte dos países, um papel para a construção de iniciativa pública muito mais significativo do que aqui em Portugal.
Eu pedia só para focar inicialmente num ponto, que é a questão do período em que as pessoas permanecem nessa habitação social. Parece-lhe que faz sentido esta noção de fornecer...
O que eu digo é que a habitação não deve ser vista como uma espécie de apoio aos pobrezinhos.
Mas não é isso, a habitação social?
Não deve ser, e nem é. Vamos lá ver. A habitação, e julgo que não tem faltado até reflexões e instrumentos até das próprias Nações Unidas, houve várias conferências sobre habitação, e sempre foi dada esta ideia. A habitação não pode ser considerada, ou a construção de habitação não pode ser considerada fundamentalmente numa perspectiva de negócio. E é verdade que há países onde esta componente tem um peso maior do que noutros. Mas se nós repararmos que grande parte dos países mais desenvolvidos da Europa têm uma percentagem de habitação de iniciativa pública, eu acho que nós podemos compreender melhor o que se passa. Eu, por acaso, há dias tinha estado até a fazer um apanhado e, por exemplo, a Áustria tem mais de 20% de arrendamento social. Portanto, são casas cuja construção partiu da iniciativa ou pública, no sentido Estado ou região ou município, mas são de iniciativa pública. A Holanda são 35%, a Dinamarca 19%, a Finlândia 18%, a Suécia 22%. Onde é que há uma grande distância? É também, por exemplo, na habitação própria, porque em Portugal, apesar, enfim, das nossas debilidades económicas em termos gerais, do produto interno bruto ter a dimensão que tem, no entanto, Portugal é, neste momento, dos países da Europa onde há uma maior percentagem de habitação própria no conjunto do parque habitacional. Ou seja, em Portugal, os últimos números apontam para mais de 75% de habitações de propriedade, enfim, particular e de habitação própria. Aliás, há municípios onde esta percentagem é superior a 88%, o que dá bem uma imagem de que a aposta e o gasto do Estado foi, sobretudo, na concessão de créditos e benefícios fiscais poderosíssimos. Portanto, houve uma formidável despesa pública na ordem dos muito, muito, muitos milhões de euros, e antes, em contos. Para quê? Para promover a habitação própria. Qual foi... O que é que está por trás disso? Do meu ponto de vista, foram duas coisas em simultâneo. Por um lado, o apoio que o Estado quis dar, desta forma, ao setor da construção civil. E, por outro, foi também o querer dar um grande apoio ao setor bancário, não é? Com a portanto, dando generosíssimos benefícios fiscais que acabaram por ser aproveitados pelo setor. E, portanto, na verdade, o setor de arrendamento em Portugal é relativamente reduzido. Mas isso não significa que se deva ter a ideia de que não deve haver habitação de iniciativa pública. Nós achamos que é absolutamente necessário em Portugal, e em Portugal há 3% de iniciativa, habitação de iniciativa pública. Comparativamente com todos os outros países da Europa, estamos praticamente na cauda.
Mas este 3% é o país todo?
É o país todo.
E o Porto?
O Porto tem, é verdade que tem bastante mais.
Diria que, pelo que... O que se eu normalmente dizer é que município do Porto tem
que é o maior,
a maior senhoria
exatamente, do país, exato. Mas eu julgo que essa também é um bocado uma visão para justificar depois uma política que eu julgo que tem sido desastrosa, e que é a de, em nome de que há esse peso já de habitação municipal na cidade, então não se constrói mais. Bem, mas as coisas, as políticas que se definem e que se traçam e as escolhas que se fazem têm também que ter em conta a realidade. E quem defende essa perspectiva não está a ter em conta um outro aspecto, que é a existência na cidade do Porto de um conjunto de muitos milhares de agregados familiares que não podem obter habitação a nível do setor privado, não é? Porque a oferta que existe, quer em termos de arrendamento, quer em termos de habitação própria, é absolutamente inacessível ao rendimento desses agregados.
Uma das propostas que eu vi, que tenho ideia que o Bloco apresentou e também já li outras pessoas a referirem, seria eventualmente a criação de uma agência municipal de arrendamento ou um seguro de renda ou algo desse género.
Há diversos mecanismos, mesmo em outros países da Europa, de apoio a uma, digamos, uma política que garanta aos cidadãos habitação digna. Agora, a questão é que aqui em Portugal, nos últimos anos, isto foi tudo orientado nesta tal perspectiva de garantir crescimentos rápidos e seguros de lucro a dois setores, como já referi, construção civil e setor bancário, mas não foram pensadas nenhumas formas de apoio até da administração central ou do Estado a situações concretas de, por exemplo, casais jovens que necessitem de habitação e que poderiam perfeitamente haver também programas de apoio a esses setores, porque no caso da cidade do Porto nós defrontamos-nos com um problema ao qual temos que dar resposta e não tem sido dada, que é desses milhares de pessoas que, sobretudo casais jovens, que não tendo habitação acessível na cidade do Porto, se viram forçados a sair da cidade. E nós podemos, na verdade, dizer, enfim, sem caricaturar a situação, que o Porto está transformado, como nós há uma vez dissemos, na cidade dos que são forçados a partir, não é?
Mas, pronto, todas as coisas têm um contexto e as situações não surgem do nada e depois vão, quer dizer, pronto, qualquer solução que se queira apresentar tem, eventualmente, algo por trás que pode impedir ou que, pronto, claro, vai implicar escolhas. E, voltando a uma afirmação de Rui Rio, ele referia que já temos habitação municipal ou social, como se chamava, demais, e que a Câmara tem muita dificuldade em manter, sendo que o investimento médio deste executivo na habitação social é de cerca de 20 milhões de euros ano, ou seja, 10% do orçamento total ou 50% do orçamento de investimento. O que está a propor é que se invista mais, se assuma que é preciso gastar mais do que estes 50% de investimento ou 10% do orçamento total.
Não significa que esse programa deva ser financiado apenas pelo município, não é? Porque, na verdade, a questão da habitação é, ao que tudo nos faz crer, a situação mais difícil que temos pela frente, sobretudo nas áreas, nas grandes áreas urbanas de Lisboa e do Porto. E, portanto, tem que haver aqui também uma intervenção. Aliás, nesses números que o presidente Rui Rio costuma apresentar, não ficam muito explícitos e nós julgamos que deviam ficar, que todo este programa que a Câmara Municipal do Porto tem vindo a executar e que, no fundo, é de recuperação, reabilitação, sobretudo das fachadas dos bairros municipais, é um programa que já ele é financiado em mais de 50% pela Administração Central, não é? Através do programa ProHabita, em que 50% desses custos, desses projetos de reabilitação, são financiados a fundo perdido e dos restantes 50% são obtidos através de empréstimo bancário a juro bonificado. E esta bonificação também é paga pelo Orçamento de Estado. E, portanto, quer dizer que nos gastos que hoje já se fazem, mais de 50% decorrem e vêm diretamente do Orçamento de Estado. Mas aquilo que se está a nível nacional a gastar em reabilitação é qualquer coisa absolutamente indecente pela sua pequeníssima dimensão. Ou seja, em Portugal não podemos continuar com uma política que não reabilita o edificado e que tem apenas privilegiado a construção nova. E, portanto, em termos da cidade do Porto, nós não temos dúvidas nenhumas que é necessário haver mais oferta de habitação, que não apenas a dos privados. Agora, se deve ser apenas a do município, não tem que ser apenas a do município. Por exemplo, nós achamos que o movimento cooperativo habitacional tem também um papel importante a desempenhar aqui e nestes últimos anos não tem havido praticamente nenhuma forma, nenhuma visão da Câmara em dar
nesse movimento cooperativo a partir dos próprios cooperantes e não tanto da Câmara.
Não. Depende, porque o movimento cooperativo consegue produzir habitação a preço bastante mais baixo do que aquilo que se chama, portanto, a produção privada. No Porto há um problema muito complexo e difícil de resolver para as cooperativas, que é o preço do solo, não é? Ora, nós achamos que, em vez de a Câmara do Porto ter vindo a desbaratar o seu património em termos de terrenos, tinha todo o sentido haver uma ligação a projetos de cooperativas de habitação, possibilitando que elas pudessem construir a preços mais acessíveis. Porque se hoje uma cooperativa quiser construir, se tiver que comprar um terreno a um privado, isso vai criar uma dificuldade praticamente insuperável depois no produto final, na habitação, não é? Que fica demasiado caro. Isto quer dizer que a Câmara, do nosso ponto de vista, também devia, relativamente à oferta de habitação, devia também ver com outros olhos e com outra importância o papel do movimento cooperativo.
E se calhar diria até que esse tipo de iniciativa do apoio a nível dos solos, né, que era o que
Ah,
estava a surgir,
claro.
poderia eventualmente ser aplicado a outras
A outras,
entidades,
exatamente.
talvez.
Nós achamos que aquilo que está a ser feito é uma completa inação, é ficar de fora, não querer tomar nenhuma atitude perante o problema e dizer a questão da habitação no Porto tem que ser, fica entregue à iniciativa privada. E nós achamos que isso é absolutamente inaceitável e está a levar
Só
a
porque,
ter consequências gravíssimas.
mas acha que é inaceitável porque aquilo, as propostas que os privados estão a apresentar se destinam
Não,
a um não público? Eles não vão vender, não vão trazer as pessoas para
o
cá na mesma?
problema, não,
Ou vão deixar outras
o
pessoas?
problema é que a oferta de habitação privada é a um preço tal que exclui uma parte muito significativa da população, particularmente dos jovens, casais. E, aliás, é isso que está definido e visto como sendo a razão principal da saída das tais 16 mil pessoas ano, não é?
Um ponto que já tinha que surgiu durante a campanha e que também Artur Ribeiro referiu na entrevista que me concedeu anteriormente e voltou ontem a falar foi de facto de haver casas endepadas nos bairros sociais,
Exatamente.
casas da Câmara que estariam
Exatamente.
fechadas e que poderiam ser postas
Exatamente.
em boa
Bem,
utilização.
esse é um dos, pode dizer-se, um dos mistérios que existem na gestão do parque habitacional municipal, não é? Que, do nosso ponto de vista, é gerido com muito pouca democracia e com muita pouca clareza, e, portanto, é um mundo onde se cometem enormes injustiças, porque é um mundo onde, contrariamente à imagem que às vezes existe na sociedade, de que os moradores das habitações municipais são os privilegiados relativamente aos inquilinos, não é, do arrendamento urbano, na verdade, os moradores nas habitações municipais não têm sequer um contrato. A relação que existe entre os moradores das habitações e a própria Câmara é ainda uma relação do tipo mais estático, como existia nos primeiras décadas do século XX e como existia no próprio regime salazarista, ou seja, uma relação de domínio de uma autoridade pública face aos moradores, que são tratados nesta matéria, na verdade, como uns pobres a quem se dá uma concessão de utilização de um espaço municipal. Mas essa concessão é absolutamente sem nenhuma garantia para a outra parte. E daí que, inexistindo um contrato de arrendamento, os habitantes nas habitações municipais estão sujeitos a todo o tipo de arbítrios. Por exemplo, nós achamos absolutamente intolerável que todos os moradores das habitações municipais tenham 60, 70 ou 80 anos, portanto, gente cuja situação do ponto de vista de rendimento está perfeitamente estabilizada, porque ou são pensionistas ou são pessoas cuja capacidade de ganho ativo já terminou, sejam mesmo assim obrigadas a apresentar com periodicidade nos serviços municipais a relação de todos os seus rendimentos, do seu IRS que apresentam e também do IRS pago, e isso ser motivo para despejo e grande parte, uma parte dos despejos que têm vindo a ser feitos, atingindo até pessoas com 60, 70, 80 anos e mais, alguns, muitos deles são feitos pelo incumprimento desta chamada obrigação. Mas isto é uma obrigação que a Câmara impõe, absolutamente abusiva, porque não há direito nem alguém comportar-se perante quem está nesta situação desta forma. Ou seja, quem não tem, quem não apresenta pelos seus baixos rendimentos declaração de IRS, tem também em alternativa que obter a declaração das finanças em como não apresenta IRS. E essa obtenção dessa declaração custa mais de 4 euros, que para moradores que às vezes têm 200 e poucos euros de rendimento, porque têm pensões baixíssimas, é na verdade qualquer coisa de absolutamente até intolerável. E fazer depois disto motivo para despejo. Ou seja, a relação que existe é ainda uma relação, opa, de tempos antigos, absolutamente inaceitável nos nossos dias, não é?
Isso passa-se porque há uma
É
visão
uma escolha.
inflexível só
Não,
de querer cumprir todos os
não,
regulamentos ou suponho que ninguém
porque isto
queira.
nem. Não, mas isto. Não, é para. É uma relação de domínio. É uma relação de domínio, ou seja, uma autoridade, neste caso uma Câmara, que obriga os moradores a fazer isto com periodicidade, é para fazer-lhes sentir que quem manda nisto são eles. É esta. Não há outra explicação, porque do ponto de vista até da racionalidade técnica e económica, isto não tem nenhum sentido, não é? Não tem nenhum sentido. Aliás, se a finalidade fosse apenas saber o valor dos rendimentos para depois ser aplicada a fórmula, não é, para obter o valor dos pagamentos dessa ocupação, então poderia o morador nas habitações municipais assinar uma declaração em como se mantinham os mesmos rendimentos já anteriormente apresentados. Mas não é isso que eles querem. Querem é esta questão para quê? Para que neste percurso haja muita gente que acaba por ser despejada. Se nós nos lembrarmos que mais de 70% dos agregados familiares que vivem nas habitações municipais têm um rendimento per capita inferior ao salário mínimo nacional, nós podemos ver e concluir que esta medida é uma medida de uma grande insensibilidade até social e que não se justifica, enfim, a nenhum título, a não ser por essa ideia de dizer que estão dependentes da Câmara para a questão do alojamento. E nós achamos que isso é, na verdade, uma violência. E depois, a consequência, na verdade, de quem não cumprir esta determinação, que aliás não se, nem sequer tem base regulamentar, porque, ao contrário do que existe noutros municípios, o município do Porto não fez. Não elaborou até ao momento nenhum regulamento municipal sobre a gestão ou atribuição das habitações. Portanto, é uma medida que é imposta sem, na verdade, haver fundamento regulamentar ou legal. Traduz depois na existência de centenas de habitações que não estão ainda ocupadas e que, como já tinha dito há pouco, permanece uma espécie de um mistério. Ou seja, para que serão essas habitações devolutas, pode ser que entre aqui o problema do bairro do Aleixo e do projeto para o bairro do Aleixo, ou seja, a
Acha que
Câmara
podem servir já como
estar a prever que essas
vão
habitações
ser
venham a ser usadas para os
para evitar.
moradores do bairro do Aleixo, a quem venha a ser concedida habitação.
Na perspectiva ainda numa visão quase conspirativa, de não obrigar o fundo privado que vai eventualmente gerir aquilo a não ter que recuperar as casas que
Pois.
ficam e, portanto,
Não, o
reduzir
projeto.
o investimento que ele terá que ter.
Claro, não, o projeto, pronto, pressuponho a demolição dos edifícios, não é? E o alojamento para quem a Câmara vá considerar que tem direito a ser alojado noutros locais. Portanto, o projeto já prevê essa possibilidade.
Sim, mas supostamente
Não
seriam
obriga
novos locais.
necessariamente a que o promotor imobiliário construa
Ou
novas
recupere,
habitações
sim,
ou
ou
recupere
recupere.
novas habitações. Isso não é uma
Portanto, está a imaginar, sim.
determinação contratual.
Portanto, consegue ler naquilo que está escrito
Exatamente.
que pode ser a recuperação
Uma das hipóteses é,
da própria escada da Câmara, que estão fechadas atualmente.
embora as casas que estão desocupadas, sem ocupantes na Câmara, da Câmara, em grande parte já estão recuperadas. Não há muitas casas sem,
E
enfim,
quantas é que são? Há alguma ideia de quantas é que
eles
são?
não dizem. Portanto, é por isso que nós dizemos que este mundo vive com este mundo da habitação municipal no Porto vive com muita opacidade, porque eles nem dizem o número dessas, mas todos os elementos que nós vamos tendo é que em praticamente todos os bairros há 3, 4, 10, 15 habitações com essas características, portanto, que estão já recuperadas, mas que não estão ocupadas. Aliás, para demonstrar também alguma falta de clareza sobre a situação da habitação ou da falta dela, há que referir que nós apresentamos já há mais de um ano um pedido de informação ao Presidente da Câmara para dar uma resposta a esta questão tão simples. Quantas pessoas estão inscritas na empresa municipal a solicitar habitação? E até hoje esse número nunca foi
Não há
divulgado.
prazos também aí
Há prazos,
de o quê?
30 dias, mais 30 dias, que já foram claramente ultrapassados. Nós, agora, já neste mandato, voltamos a fazer a mesma pergunta e anunciamos já que, se a resposta não vier no prazo, enfim, legalmente estabelecido, nós vamos suscitar que a Assembleia Municipal se pronuncie, em concreto, do ponto de vista político, sobre essa recusa à prestação de uma informação, que, enfim, interessaria a toda a cidade. Mas nós pensamos que, na verdade, o que esta Câmara quer é esconder o número, assustador de famílias ou de pessoas que procuram uma habitação com alguma dignidade, não é? E que não conseguem encontrar nas habitações disponibilizadas pela promoção imobiliária privada, enfim, a resposta a essa questão tão essencial para o desenvolvimento de cada pessoa e de cada família, que é uma habitação digna.
Voltando à questão do bairro do Aleixo e pondo as coisas, se calhar, de uma forma demasiado inocente, eu, se calhar, poderia interpretar aquilo que tem sido proposto como quase como um instrumento financeiro, não é? Nós temos ali um pedaço de terreno que alguém está disposto a pagar bastante dinheiro, serão certamente as pessoas que têm muito dinheiro que estarão disponíveis a
Exatamente.
isso, E, portanto, com esse dinheiro vamos construir ali qualquer coisa e recuperar no resto da cidade outras habitações para não só eventualmente melhorar condições de habitabilidade, mas também supostamente resolver um problema que a concentração de um conjunto de pessoas todas num mesmo sítio, se calhar não faz sentido, e faz mais sentido ter essa, todas as pessoas distribuídas pela cidade.
Eu julgo que essa, digamos, hipótese lançada não tem em conta um ponto principal, é que se o projeto fosse, enfim, com essas finalidades e com essas intenções, não teria, do meu ponto de vista, ocorrido no tempo e da forma como ele acabou por se projetar. Ou seja, o que aquilo prevê não é apenas uma demolição e construção nova no local, é também, e se calhar sobretudo, utilizar as generosas, enfim, vantagens fiscais que uma lei aprovada na Assembleia da República para o Orçamento de 2008 traz aos fundos de investimento imobiliário, assim chamados, e que abrange áreas tão importantes como o IVA, a nível da própria construção, como isenções e taxas de IRC e de IRS para as participações nesse fundo, e, portanto, o que há aqui não é nenhuma visão sequer de contributo para pôr fim a uma situação de alguma degradação urbanística. É negócio puro, negócio puro. Não leva também em conta, como um outro aspecto, que é como a habitação e, sobretudo, o solo e o território não podem ser vistos de fora das pessoas. As cidades são também as pessoas, e não há cidades sem gente. Nós achamos que a questão do direito ao local foi uma das principais, não vou dizer conquistas, mas aquisições da própria processo de construção da democracia no que diz respeito ao território, ao solo e à habitação. E, portanto, não achamos aceitável que hoje, na cidade do Porto e numa sociedade já do século XXI, se utilizem procedimentos que é verdade que foram usados no passado em algumas cidades da Europa e do mundo. Aliás, há várias obras, quer literárias, quer até cinematográficas, que retratam situações desse tipo, em que alguém julgue que, tendo, enfim, meios financeiros suficientes, pode tomar conta, apropriar-se de uma parcela de uma cidade e dizer: agora isto fica aqui a ser dominado por nós e quem cá está é tratado como uma coisa e tem que sair daqui como se fosse um equipamento de uma qualquer unidade económica. E, portanto, nós não estamos de acordo com o modelo que subjaja esse projeto. Não é?
Mas parece-lhe que foi sobretudo uma questão de conduzir mal um processo, ou não faz sequer sentido pensar que se pode sugerir que as pessoas podem ser alojadas noutro sítio?
Vamos lá ver, a lei que foi aprovada foi dentro de uma perspectiva que nos parece correta de ser um regime extraordinário de apoio à reabilitação. não é? À habitação do edificado ou de partes de cidade. Só que a lei, quando foi feita, tinha uma determinada finalidade e era, na verdade, reabilitar. Ora, isto não é um processo de enquadrável nessa reabilitação, porque não há reabilitação assente apenas na demolição. Ou dito ao contrário, demolição não é reabilitação.
Seria
Portanto, o que
uma
eu aqui.
reabilitação no resto da cidade e não
Não,
ali. Era a troca daquele espaço pela
mas
reabilitação
não está
noutros sítios.
assim, mas não ficou assim definido. Isso, a lei foi nesse aspecto clara, exigiu que esse projeto, porque tem despesa pública muito significativa, ou seja, os benefícios fiscais entram na despesa num qualquer orçamento. Ora, o que a Assembleia da República propôs e aprovou foi um regime, na verdade, extraordinário de apoio à reabilitação urbana, mas obrigou cada município que quisesse aproveitar essas possibilidades a delimitar previamente a área de reabilitação urbana em concreto. E, portanto, aqui se foi delimitada a área do bairro do Aleixo, incluindo embora mais parcelas que são equipamentos, no caso uma escola, que neste momento até já está desativada. Portanto, essa reabilitação tem que ser feita nessa área delimitada. E, portanto, nós achamos que essa operação, inclusiva, pretendeu até apenas aproveitar-se deste circunstancialismo, mas até o está a usar indevidamente, é a nossa opinião, não é? Ou seja, se fosse reabilitação daquele território, acharíamos absolutamente uma solução eventualmente aceitável. Como ela está a ser conduzida, como ela foi delineada, é, na verdade, uma tentativa de aproveitamento apenas de benefícios fiscais, mas sem nenhuma, digamos, responsabilidade social que nestas matérias não pode deixar de ter quem se, digamos, quer ter um papel na edificação de cidades, não é? Inclusivas, que é bem necessário nos dias de hoje, não é?
Muito bem.